Muito boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a 30ª reunião extraordinária da Comissão de Serviço de Infraestrutura da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. E essa reunião tem um objetivo e eu passo imediatamente a cumprir o objetivo da nossa audiência pública. Eu convido para que tome assento à mesa os seguintes convidados. Senhor Alísio Vaz, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, o Sindicom. Senhor Jorge Celestino Ramos, gerente executivo da área de operação da Petrobras Distribuidora, BR. Senhor Guido Rogério Macedo Silveira Filho, gerente-geral do jurídico da Ipiranga Produtos de Petróleo, representando o senhor José Augusto Nogueira. Senhor Disseu Cardoso Amorelli Júnior, superintendente de abastecimento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A presente reunião destina-se a discutir a falta de combustíveis, em particular de gasolina, que vem atingindo o estado do Amapá nas últimas semanas. Em atendimento ao requerimento número 43 de 2012, de autoria nossa, informo que para acelerar o andamento dos nossos trabalhos, cada expositor terá 10 minutos prorrogáveis, como sempre, não é? Por alguns minutos a mais, para que cada um possa expor e falar um pouco sobre essa dificuldade que o Amapá viveu durante 2 semanas, enfrentando filas quilométricas por falta de gasolina nos postos de combustíveis. Eu mesmo tentei, de várias maneiras, levantar as causas, identificar as razões dessa falta de gasolina no Amapá e confesso que até hoje eu não estou muito certo das razões que levaram ao desabastecimento e que eu espero, no final dessa nossa audiência pública, que não apenas eu, mas todos os presentes e todos aqueles que virão tomar conhecimento do resultado desse encontro, possam identificar as causas para que a gente possa prevenir o futuro. A ideia é que isso não mais se repita, que isso não volte a acontecer, mas para isso a gente necessita identificar com absoluta clareza as razões que levaram ao desabastecimento. Essa é a minha expectativa e eu tenho certeza que é a expectativa de todos que vivem no Amapá e que aguardam uma explicação dessa audiência pública. E, dando sequência, então, concedo a palavra ao senhor Alísio Vaz, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, o Sindicom.
Muito obrigado, senador Capiberibe. Uma boa tarde a todos. Agradeço a honra desse convite. E aqui com meus colegas, tanto da Petrobras Distribuidora quanto da Ipiranga, vamos tentar esclarecer a situação no Amapá. Mas eu, antes, gostaria de fazer uma pequena introdução sobre a situação geral do país quanto a abastecimento. Eu diria que a situação do Amapá foi grave, na medida em que houve essa dificuldade de abastecimento, mas essa situação tem sido, digamos assim, em outras escalas, frequente em outras regiões do país. E a gente gostaria de dar um esclarecimento geral para mostrar que a situação do Amapá está inserida num contexto de desafios para todo o sistema de abastecimento do país. Inicialmente, o consumo de combustíveis. O consumo de combustíveis no país vem crescendo de forma surpreendente, digamos assim, de formas sem precedentes na história, fruto de diversos motivos, consequência de uma melhoria da renda da população, o acesso ao automóvel, o acesso ao crédito, Tudo isso, de alguma forma, se reflete no aumento de consumo. Na medida que tem, o governo dá incentivos, né, para a compra de veículos, redução de IPI, uma série de medidas tomadas até para evitar que o Brasil entrasse na crise econômica mundial, isso fez com que a indústria automobilística fosse alavancada. Hoje mesmo nos jornais foram batidos os recordes de venda de veículos de novo em outubro, e isso faz com que você tenha um aumento de demanda por combustível em geral. Só para os senhores terem uma ideia, então, desde 2009, nós estamos falando em apenas 3 anos, o consumo de gasolina cresceu 58%. Tá? 58% é o aumento do consumo de gasolina no país nos últimos 3 anos. Como eu disse, não há precedente na história do país, tá? Na história recente, de um crescimento de demanda por gasolina dessa magnitude. O crescimento do diesel, do consumo de diesel, não fica muito atrás, 27% nos últimos 3 anos, também é um número muito expressivo. Então, isso tudo é fruto de um desenvolvimento do país, e esse desenvolvimento ocorre com mais intensidade ainda, justamente nas regiões norte e nordeste, onde há um aumento proporcionalmente maior da renda das famílias, permitindo esse acesso a veículos, permitindo o acesso a combustíveis. Então, alguns exemplos, né, de aumento de consumo de gasolina, enquanto lembrando que no Brasil, do ano passado para esse, o aumento, eu falei em 58% desde 2009, mas só de 2011 para 2012 nós temos um crescimento de consumo de gasolina no Brasil de 12%. Para citar alguns exemplos, Maranhão cresce 20%, Piauí cresce 22%, Ceará cresce 19%, Pará cresce 18% e o Amapá, o consumo de gasolina cresce 16% desde 2011. Isso constitui-se um desafio, como eu disse, para manter todas essas regiões abastecidas. O diesel cresce 6% do ano passado para esse, a nível Brasil, mas cresce, por exemplo, 6% no Brasil, 10% no Ceará, 14% no Piauí, 14% no Maranhão, 13% no Pará e 30% no Amapá. O consumo de diesel cresce 30% no Amapá de 2011 para 2012. Isso nem a China sonha com esses níveis de crescimento de consumo de combustíveis. Então, nós temos uma situação, então, concentrando o Amapá, 16% de crescimento de gasolina do ano passado para esse e 30% no aumento de consumo de diesel do ano passado para esse. 16% cresce a gasolina de 2011 para 12 e o diesel cresce 30%. Certamente todo esse volume crescendo de combustíveis gera desafios, gera estresse. Nós todos sabemos que a infraestrutura de transportes no país não tem crescido nessas ordens de grandeza. Não aumentaram as estradas em 60% nos últimos 3 anos, não aumentaram as ferrovias, não aumentaram as capacidades dos portos, também não aumentaram. Então, nós temos o que nós chamamos de gargalos logísticos, né? Para você transportar todo esse combustível, você precisa de rodovia, de ferrovia e de portos. Isso, essas infraestruturas não têm acontecido. Para piorar ainda um pouco mais a situação, a Petrobras precisou importar, ela precisa importar combustíveis para atender essa demanda excepcional, e essas importações de combustíveis se dão através de alguns polos, algumas regiões do país, o que obriga as distribuidoras a deixarem ou complementarem as suas cotas de combustíveis, indo buscar nessas novas fontes, ou seja, as distribuidoras estavam normalmente recebendo combustível diretamente por duto da refinaria. Essa refinaria não dá conta de toda a movimentação, por exemplo, a REGAP aqui em Minas, a REFAP recentemente lá no Rio Grande do Sul, a refinaria não consegue abastecer todo o volume, a Petrobras indica um outro local para recebermos o combustível normalmente importado. Nesse outro local nós precisamos deslocar caminhões para ir buscar combustível. Tá? Então, esse deslocamento de caminhões altera completamente a logística. Nós estamos acostumados a receber por dutos, passamos a receber por caminhões. Temos de contratar caminhões, caminhões especializados, carga perigosa, motoristas muito bem treinados, para fazer esse fluxo. Não existe um estoque de caminhões e motoristas habilitados assim na prateleira para de uma hora para outra você retirar. Então, isso gera estresse, né, em conseguir todo esse suplemento, complemento. As centrais termoelétricas, tem sido noticiado recentemente, estão sendo disparadas. As centrais termoelétricas demandam milhões, uma central termoelétrica demanda 1-2 milhões de litros de diesel por dia, demandando dezenas e dezenas de caminhões para fazer esse transporte de diesel para as centrais termoelétricas. O crescimento do diesel traz consigo o crescimento do biodiesel. O biodiesel tem que ser coletado por caminhões em dezenas de locais, dezenas de unidades produtoras de todo o país. Tudo isso eu estou explicando para mostrar como é que a demanda por infraestrutura, por transporte, tem sido alavancada por diversos fatores. Até o diesel, o novo diesel S50, um diesel de baixíssimo teor de enxofre, muito menos poluente, esse diesel também ele não é ainda transportado pelos dutos da Petrobras, da Transpetro, nem é transportado por ferrovias. Ele demanda caminhões, então você precisa de mais caminhão, mais estrada. Então, isso gera os chamados gargalos logísticos que estão afetando, estão atrasando o abastecimento em locais como Amapá, mas em diversos outros locais do país. E eu queria aproveitar para falar de mais uma infraestrutura, que são os portos. Os portos também, todo mundo sabe, o Brasil é extremamente deficiente dos seus portos e, particularmente, a região norte-nordeste é toda abastecida por navios de combustível. Os navios da Petrobras entregam combustíveis nos portos da região norte e nordeste. Esses portos não tiveram sua capacidade ampliada, estão no limite. E o que eu chamo a atenção, existem investimentos das distribuidoras em ampliação desses terminais de combustíveis em portos que estão retidos. Nós precisamos, queremos aumentar os investimentos, mas não podemos por causa da mudança que está sendo planejada no marco regulatório dos portos. Isso está sendo discutido hoje a nível de governo federal, a nível do executivo, um novo marco regulatório para portos. Isso parou toda a autorização para novos investimentos em portos. Isso nos preocupa e nos preocupa mais ainda por um motivo. Estão sendo mudadas, estão sendo propostas e discutidas mudanças em todo o modelo e, senador, nós não fomos convidados, tentamos nos apresentar a essa comissão do governo que está discutindo os portos, portos que vão afetar lá como Belém, como em Macapá, esse novo modelo. Nós tentamos apresentar para essa comissão do governo que está delineando essa nova política e não fomos ouvidos até agora. E o que eu chamo a atenção, o porto, o terminal portuário de combustíveis, ele tem uma característica completamente diferente, ele não é uma atividade comercial. O terminal portuário de combustíveis é um elo importantíssimo de uma cadeia de abastecimentos. Então, qualquer mudança nesse modelo de exploração dos portos, é preciso entender que esses terminais têm um papel fundamental, essencial, no abastecimento de regiões como Amapá, e qualquer decisão que seja tomada na mudança do modelo de exploração de portos precisa levar em consideração os terminais de combustíveis. Então, não só nós temos hoje investimentos retidos no aumento da capacidade dos portos, como nos paira sobre a cabeça uma lâmina aí de ameaça de esse novo modelo, de uma hora para outra, nós perdermos esses terminais por uma mudança de modelo de exploração dos portos. Nós gostaríamos muito de apresentar isso ao governo federal, mas até agora temos cartas enviadas às diversas autoridades, mas não fomos ouvidos ainda. É importante distinguir um terminal de container de um terminal de combustíveis. A nossa atividade é uma atividade que faz parte de uma cadeia e que não pode ser rompida. Então, temos um risco até de essa mudança de modelo trazer uma ameaça para o abastecimento de combustíveis. E não só ameaça para o abastecimento, mas, eventualmente, também uma ameaça para o aumento de custos para o combustível para o consumidor final. Então, eu chamo a atenção essa política de portos que está sendo definida pelo governo federal. Nós não fomos ouvidos e é preciso considerar os terminais portuários de combustíveis como um assunto, digamos assim, bem diferenciado. É um apelo que eu faço aqui aos senadores. Dentro desse contexto todo de gargalos, o que eu posso assegurar a todos é que as distribuidoras estão fazendo investimentos sem precedentes também. Os investimentos em terminais de combustíveis em geral em todo o país excede esse ano mais de R$1 bilhão. Investimentos que estão acontecendo nesse instante e posso assegurá-los. Ninguém quer perder essa onda de consumo, ninguém quer perder vendas e investimentos ainda maiores estão previstos para o ano que vem. Todas as distribuidoras do Sindicom estão mobilizadas, fazendo grandes investimentos, parcerias com operadores logísticos, que vão gerar mais eficiência, mais segurança para o transporte de combustíveis. Mas é importante que todos sejam mobilizados, nós precisamos de mais infraestrutura no país para permitir a movimentação de combustíveis. Era esse o contexto que eu queria apresentar a todos os senhores, da mobilização que existe nesse momento face a esses desafios. E para falar especificamente sobre a situação de Belém e Amapá, que são polos muito interligados, eu deixaria com meus colegas da BR, da Petrobras Distribuidora e da Ipiranga. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas explicações. As perguntas certamente virão após a audição de todos os convidados. Eu concedo a palavra ao senhor Jorge Celestino Ramos, gerente executivo da área de operações da Petrobras Distribuidora, da BR.
Bem, excelentíssimo senador João Capiberibe, demais colegas da mesa, demais participantes, a Petrobras agradece, tá, de estar aqui prestando esclarecimento ao requerimento do senador, não, nessa audiência pública. Nós gostaríamos de dar números, tá, à explanação aí do nosso colega Alísio, e a nossa ordem de apresentação vai ser, olhando um pouco a logística e a estrutura logística que a Petrobras Distribuidora tem para enfrentar esses desafios, falar um pouco da região norte e entrar no caso particular do problema do Amapá e falar de ações que tomamos imediatamente, ações de curto prazo e ações de mais longo prazo. Ok? Podemos ir?
Tela cheia ali.
Visualizar tela cheia. Podemos passar a primeira? Bem, para dar números, essa é a infraestrutura logística. Essa é a infraestrutura logística que a Petrobras Distribuidora dispõe no país para enfrentar os desafios de colocar o combustível nos postos, combustível nas fábricas, nos hospitais, nas empresas de transporte. Então, esse é o desafio que a gente enfrenta todo dia. São 8 mil embarques por dia. A gente conta com uma frota de 10 mil caminhões-tanques a serviço da Petrobras Distribuidora. Temos 12 mil motoristas credenciados. Lidamos com 205 mil pedidos por mês, 30 mil clientes ativos, 521 tanques. Dispomos também de uma fábrica de lubrificante, 19 depósitos de lubrificantes e 77 bases de distribuição. Essa é a infraestrutura logística que a gente coloca, tá, a serviço do país. Ok? Mais uma? E como é que nós estamos na região norte? Na região norte, nós contamos hoje com 12 bases de distribuição em Macapá. Aqui, essas são 12 bases de distribuição da BR Distribuidora. Em Macapá, a gente opera em regime de armazenagem conjunta com a Petrobras Ipiranga. Tá? Esse é um modelo de operação que a gente tem em vários locais do país, tá? Em vários locais do país, as companhias, para redução de custos globais para a sociedade, a gente tem uma operação conjunta, tá? E a gente vai abordar também quais são os nossos planos com relação a Macapá. Estamos construindo, nesse momento, uma base em Cruzeiro do Sul e estamos construindo uma base em Porto Nacional também. Tá? Então, na região norte, a gente tem uma forte presença, tem investimentos Tá? E a gente vai falar mais um pouco em investimentos que a gente vai estar fazendo na região norte.